programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Eu lembro a você que a nossa transmissão é também por imagens. Você ouve ou assiste ao 3 em 1. Já estamos no ar nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Josias, Constantino. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Lá em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Denise, Constantino. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente.
E diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Denise, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, começando com os destaques desta quarta-feira. O Ministério da Economia anuncia a demissão do presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, volta a se explicar sobre as investigações relacionadas às operações entre o banco e a JTF. E além disso, o 3 em 1 destaca que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que o Ministério da Educação acabou extremamente contaminado por diferentes ideologias. São alguns dos destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte: você achou justa a troca no comando do INSS? Você dá a sua opinião gravando vídeos, mande pra gente pelo WhatsApp. Prefixo 11 931 17 0620. Repito o número para você: 931 17 0620. É o caminho para sua participação pelo WhatsApp. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Olha só, o primeiro destaque hoje é o seguinte: o Ministério da Economia anunciou a demissão do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, Renato Rodrigues Vieira. De acordo com o governo, a saída acontece a pedido do próprio gestor. A saída de Renato Vieira ocorre em meio a buscas de solução para as filas do INSS. Hoje foram publicadas no Diário Oficial da União duas portarias que mudam o comando do INSS. Uma delas exonera do cargo de presidente Renato Rodrigues Vieira e a outra nomeia Leandro Rolim, até então secretário de Previdência, para ocupar o cargo. Durante uma entrevista coletiva ontem, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a opção por Rolim se deve à capacidade operacional e ao conhecimento técnico que ele tem sobre o tema e os problemas da pasta, além da relação estreita com os servidores do INSS. E aí, Denise, o que, é que você achou?
Olha, eu acho que tinha que haver alguma mudança no INSS. Eu não sei se a troca de um para o outro não vai virar seis por meia dúzia, porque faltou, do lado do governo como um todo, previsibilidade quanto ao que poderia acontecer em relação à reforma da Previdência. Desde quando se começou a discutir mudanças maiores, na época de Temer, muita gente que já estava preenchendo as condições para aposentadoria começou a entrar com os pedidos. Isso, claro, que ia levar um acúmulo de pedidos, era preciso preparar o sistema para isso. Depois, houve problemas pela variedade aí das opções de quem está naquela fase de transição. E aí o sistema que foi aplicado, além de não conseguir aguentar muitos pedidos, ainda não estava preparado para fazer uma leitura correta de todas as opções de aposentadoria. Isso fez um bolo danado, muita gente na fila, não apenas quem queria se aposentar. Eu acho que aí é uma situação ainda mais grave. Claro que você tem pessoas com idade avançada que não pode esperar muito para uma aposentadoria, mas imagina quem está esperando auxílio doença, auxílio maternidade. Nesse caso, a situação é urgente. E a gente tem visto muitos casos absurdos em relação à Previdência, as pessoas que têm que fazer comprovação de vida, as pessoas que têm que dar, comprovar que estão doentes, de fato, chegam nos postos de atendimento e não têm a menor condição de se aproximar do médico, não tem entrada para deficiente. Então, tem problemas estruturais muito graves. O sistema não estava preparado para isso e houve aposentadoria, inclusive, de funcionários do INSS, de gente que trabalhava lá na linha de frente, no atendimento do trabalhador que estava se aposentando, que precisava de um benefício. E eles não conseguiram se antecipar a todas essas dificuldades. Na verdade, começou a haver acúmulo lá atrás. e não tomaram providência, não conseguiram imaginar que depois da aprovação da reforma a situação ficaria ainda muito mais complicada. Então é isso que aconteceu. Eu acho que operacionalmente houve um problema seríssimo e está havendo problemas operacionais. Eu não sei se isso tem relação com várias áreas de governo. Há problemas em relação à Receita Federal nos registros aí de empresas, inclusive das que querem aproveitar o prazo da adesão ao Simples Nacional. Não sai o registro, então contratos vão sendo adiados por causa disso. Houve uma demora aí na normalização desse atendimento. Nós tivemos erros de procedimento também em outras áreas relacionadas à informática, à tecnologia. Agora, no INSS fica claro que falta mão de obra mesmo. E aí essas operações tapa-buraco eles estão tentando fazer com participação de militares, colocando lá gente que não está preparada. Eu não sei se vai conseguir fazer a fila andar com maior rapidez. Então, é preciso uma medida urgente. Trocou o comando, que agora haja maior eficiência.
Diga aí, Josias.
O governo está enfrentando um problema que é um problema grave. Está tendo problemas gerenciais em diversas áreas. É preciso lembrar que o INSS está hoje acomodado sob o organograma da pasta mais eficiente do governo, que é o Ministério da Economia. A saída do Renato Vieira, da presidência do INSS, veio bem e já chegou tarde. Mas há um problema, porque armou-se em torno desse personagem um teatro que é meio ofensivo e inútil. A coreografia que se montou para a saída do Renato Vieira, ela é ofensiva porque tenta passar a ideia de que a saída do personagem não tem nada a ver com as filas que se formaram na porta das agências do INSS. Essa manobra se revela inútil porque os 2 milhões de brasileiros que aguardam na fila pela análise de pedidos de aposentadoria, de auxílio-doença, eles não foram adequadamente ensaiados para fazer papel de bobos. Então, é preciso que o governo seja claro, que diga por que é que o sujeito está saindo. O INSS foi incapaz de planejar soluções para um problema previsível, o congestionamento que viria, como de fato veio, depois da reforma da Previdência. A burocracia presidida pelo Renato Vieira revelou-se na organização do caos. O descalabro pedia a demissão. Aí providencia-se para que o gestor dessa inépcia saia a pedido, por razões pessoais, entre aspas. Aí o Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia, formaliza essa pantomima com uma frase em que ele diz que teve uma conversa com o Renato Vieira e consolidou o Renato Vieira essa posição de sair do INSS a pedido. Foi uma conversa amadurecida, disse o secretário Rogério Marinho, que vinha ocorrendo há 15 dias. E aí o Renato, esse gestor inepto do INSS, achou que precisava se dedicar aos seus projetos. E aí nós aceitamos, disse o Rogério Marinho, o pedido de demissão. Ainda teve lá um repórter chato que perguntou, bom, e não tem nenhuma relação com as filas? Aí o Marinho, não, são razões particulares. Não é possível um negócio como esse, né? Porque as pessoas que estão ali se acotovelando na fila, elas não têm essa prerrogativa de enfrentar o suplício que o governo lhes impõe por razões pessoais ou particulares. Muitos prefeririam até não ter ficado velhos nem doentes, mas tem que aceitar uma trapaça da sorte. Gostariam de receber um tratamento mais digno do governo. Submetidos a uma indignidade, não mereciam essa ver uma solução óbvia como a demissão transformada nesse espetáculo farsesco. É preciso dizer por que é que as coisas estão acontecendo, até para que as pessoas tenham mais confiança no governo. Olha, tem erro aqui, mas estamos corrigindo. Essa farsa dificulta a compreensão do que está se passando no INSS.
Você, Constantino.
Pois é, não é nenhuma novidade que o Estado presta um péssimo serviço nesse tipo de coisa, né? Quem vai numa repartição pública, quem precisa enfrentar a burocracia, o funcionário público para pegar algum benefício, tudo sabe bem como é que é. Não é algo que este governo criou. Além disso, vem também aí uma reforma que mudou muita coisa e isso também adiciona inúmeros desafios extras. E, por fim, houve uma redução muito grande de funcionários ali, mais de 7 mil no INSS, sendo que 1.500 deles atendiam diretamente essa questão de análise e concessão de benefícios. Então, é óbvio que isso tudo gerou esse quadro de filas homéricas, tem quase 2 milhões de processos acumulados, incluindo os que estão dentro do cronograma, e isso é inaceitável. O governo partiu para medidas desesperadas, pensar em chamar de volta esses funcionários que se aposentaram, chamar os militares para trabalhar como servidores públicos na ponta dessas repartições, e são medidas desesperadas, né? Então, é óbvio que faltou algum tipo de planejamento, ainda mais sabendo que a reforma estava em curso e, ao que tudo indicava, e felizmente, acabou sendo aprovada. Então, precisava ter se organizado com alguma antecedência para isso. Houve falha, o que adicionou insulto à injúria. Repito, não é um problema específico desse governo, mas esse governo está enfrentando, ainda mais no seu primeiro ano e dentro da sua curva de aprendizagem, está enfrentando um problema extra por conta da reforma positiva para o país, que gera novos desafios, e também por conta de não ter se preparado, o que, obviamente, aí é responsabilidade do governo. Nós debatemos ontem mesmo a demissão de um funcionário do governo. O presidente atropelou, inclusive, o seu ministro, Onyx Lorenzoni, porque era assessor direto dele, por conta do uso de um avião da FAB, que não era algo ilegal, mas era algo imoral. Eu acho que essa conduta tem que ser o norte do governo, né? Você tem que ser intransigente também com questão de incompetência. Ou seja, é óbvio que uma andorinha só não faz verão, é óbvio que você não vai responsabilizar o atual presidente do INSS por todos esses problemas que eu estou citando aqui, mas é uma questão simbólica. Assim como você não vai acabar com malandragem e com abuso regalias do setor público, ainda que legais, mandando embora um sujeito que usou o avião da FAB, você também não vai acabar com a incompetência degolando uma cabeça, de forma metafórica, que fique claro, né, por incompetência. Agora, é uma questão simbólica, é mostrar que o governo não vai realmente aceitar de forma passiva o péssimo resultado entregue à população, mesmo que não seja exclusividade sua, não seja culpa exclusiva sua, né? Então, eu acho que nesse caso faltou, sim, o governo deixar mais claro que a demissão era por conta das filas homéricas no INSS. Seria muito melhor que tivesse sido feito dessa forma, até para transmitir uma mensagem aos demais servidores e a mentalidade vigente nesse governo.
Chamou, Josias.
É só uma observação rápida. Eu acho que algo que o Constantino disse me levou a uma reflexão. O que está faltando, de fato, ao governo é parâmetro. Porque o mesmo presidente que demite um funcionário da Casa Civil por razões morais, convive com ministros encrencados com a Polícia Federal. O mesmo presidente que empurra o seu ministro da Justiça, o ministro mais popular, tido como um ministro eficiente, empurra para fora do governo, criando problemas para esse ministro, se abstém de apresentar com clareza o fato de que o presidente do INSS está sendo demitido por ineficiência, que se permitiu que se formasse uma fila inexplicável na frente das portas. Outro parâmetro ao governo. O governo não tem um modo de agir que dê coerência à administração pública. Isso é muito ruim.
Olha só, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, voltou a se explicar sobre as investigações relacionadas às operações entre o banco e a JTF, holding que controla, entre outras empresas, a JBS, reiterando que não foram encontradas irregularidades. Abro aspas para ele. É legítimo haver essas dúvidas, preocupação, e estamos aqui para esclarecer. O fato é que não foi encontrada nenhuma irregularidade, essa fala do presidente do BNDES. De acordo com Montezano, no momento presente, o banco não tem mais nada a esclarecer à população. Responsável pela auditoria que prometia abrir a caixa preta do BNDES, o escritório estrangeiro teve um de seus sócios como testemunha do ex-presidente Lula na Lava Jato. Juan Giraldez foi ouvido pelo então juiz Sérgio Moro na ação penal sobre suposto recebimento de propina da Odebrecht. Em 2017, Moro chegou a determinar que a defesa de Lula teria que custear a tradução da fala de Giraldez. Em 2010, o escritório foi contratado para dar consultoria à gestão de Luciano Coutinho no BNDES. E aí, Constantino, o que é que acha das explicações do Gustavo Montezano, presidente do BNDES?
Olha, é uma coisa realmente muito sugêneres, muito peculiar aí do Brasil, você ter que abrir a caixa preta da caixa preta, como falamos aqui ontem, né? Quer dizer, daqui a pouco você está chamando a auditoria para avaliar a auditoria que foi feita e que tem aí, pairam coisas esquisitas e suspeitas em cima do valor, de quem está por trás e tudo mais, né? E também um jogo de jogar, transferir responsabilidade, foi do governo anterior, mas teve parte de aditivo que veio desse governo e tudo mais, então... Tudo isso uma tremenda confusão. O que eu acho mais importante, já falei aqui algumas vezes e repito, é realmente virar essa página, porque essa história da caixa preta do BNDES, ainda que faça muito sentido do ponto de vista da narrativa do Bolsonaro, né, para carimbar no PT ali o mau uso que foi feito do banco de fomento, né, que foi transferido, transformado ali realmente numa coisa para ajudar amigos, companheiros e tudo mais, isso tem que virar a página e voltar a focar agora na eficiência da gestão do banco daqui para frente, porque em que pese o interesse da narrativa do presidente, não vai ser nessas auditorias que vão encontrar ali o batom na cueca. Quer dizer, a parte técnica desses contratos, a princípio, está ok. Então, é óbvio que a decisão vem de cima, é óbvio que o banco acabou desembolsando bilhões de reais para certos grupos que não dá para justificar do ponto de vista estritamente técnico, mas também é óbvio que isso não vai ter ali uma auditoria pretende encontrar o que exatamente? Uma ordem dizendo feche o olho nessa análise, force os dados, marrete os números que eu quero que seja aprovado. Isso não vai ser encontrado ali. Então é óbvio que dentro de uma certa elasticidade que existe nesse tipo de análise, a coisa foi feita de forma legal, ainda que absurda. Né? Então eu acho que tem que parar com isso agora, tem que virar essa página, né? E tem que enxugar o banco e de fato transformá-lo num banco que consiga ajudar no fomento para investimentos produtivos no país. Há uma controvérsia boa, um bom debate, se deveria existir ou não o BNDES. É verdade que isso não é algo exclusivo do Brasil, tem outros países desenvolvidos que usam bancos similares, isso é um bom debate, né? Mas o BNDES, da forma que vinha sendo tocado, obviamente estava desvirtuado da sua missão. Né? Que ele então se aproxime mais daqui para frente aquilo que era a intenção original da criação do banco.
Diga, Denise.
Olha, nessa coletiva ele também antecipou quanto que deve ser gasto pelo BNDES este ano, deve ficar muito próximo do ano passado, que foi uma participação muito pequena pelo que se espera do BNDES, já que ele existe como banco de fomento. Então eu vejo uma preocupação muito grande se tentar rever o passado, espremendo aí o máximo, sendo que até agora não se encontrou nada. Inclusive ele falou que em relação a isso não há mais nada a esclarecer à população. Agora há muito a ser feito no sentido de estimular as obras na área de infraestrutura, a retomada dos investimentos empresariais, com critérios justos de interesse econômico para o país, não se estabelecendo aquele favorecimento que nós vimos no passado, que colaborou muito para todo o esquema de corrupção que nós tivemos, mas dando ênfase àqueles setores que precisam de recursos e que podem dar um retorno muito maior para o país. Infraestrutura é um setor que está todo em aberto, que se espera que aconteça muita coisa, até para dar suporte no momento que a economia tiver um desempenho mais acelerado. Ele falou, por exemplo, em investimentos na área de saneamento, a gente espera uma grande modernização do saneamento do país, a universalização está projetada num prazo muito longo ainda, o Brasil tem um déficit imenso nessa área e o BNDES pode ter um papel. Talvez a gente tenha que discutir mais à frente se ele deve continuar assistindo ou não, mas no momento que se tem carência de investimentos, a gente vê um banco com recursos retraído, podendo jogar para frente aí várias operações, eu acho que é uma perda de tempo o que está acontecendo. Que as investigações de todos esses casos prossigam no âmbito da lei e não internamente no BNDES com custos maiores. Ele disse que não tem mais explicações a dar à sociedade, mas em relação a isso, a tudo que foi feito no passado e que não se descobriu a caixa preta. Agora está muito mal explicado ainda o porquê deles terem pago tanto a mais do que foi contratado originalmente para essa consultoria que nós vimos aí. Tem até algumas suspeitas em relação a ligações passadas, não se sabe até que ponto vai isso. Mas por que gastar tanto quando já houve nas gestões anteriores do BNDES as indicações por parte de direções confiáveis, não eram pessoas relacionadas ao governo, eram pessoas que tinham cargo público, sim, mas que tinham todo o histórico de responsabilidade nas áreas de atuação. Então, se perdeu tempo, se perdeu dinheiro com isso, eu acho que esse dinheiro que eles gastaram com isso vai fazer muita falta num processo em que eles ainda não conseguiram engatar de uma forma eficiente.
Você, Josias?
Chegou a hora de tirar o BNDES do palanque. O Gustavo Montezano é o segundo presidente da instituição na era do Bolsonaro. E o garoto, como o presidente se refere ao Montezano, entrou no lugar do economista sênior, Joaquim Levy, que caiu 6 meses depois de tomar posse. Quer dizer, o Levy foi carbonizado porque disse que não havia caixa preta a ser aberta. E o Montezano continua girando ao redor da mesma caixa vazia. E agora ainda tem que explicar a auditoria da caixa preta. Na entrevista de hoje, o Montezano se enrolou nos cifrões da auditoria. Quer dizer, depois de dias em que o BNDES vinha informando que a investigação custou 48 milhões, que já era um valor exorbitante se for comparado com os 19,6 milhões que foram orçados por essa auditoria em 2018, quando no governo do Michel Temer foi contratada a investigação, houve 2 aditivos, já sabemos, um deles foi assinado pelo próprio Montezano. Aí, um dia depois do Bolsonaro ter afirmado que parece que alguém quis raspar o tacho ali, vem o Montezano e diz que, na verdade, a auditoria custou 42 milhões e não 48, quer dizer, depois de dias em que martelava esse valor. E aí ele atribui o fato de que, a certa altura, o Montezano insinuou na entrevista que está escorada na lei e nas normas toda a safadeza embutida nos contratos firmados durante os governos do PT para conceder empréstimos a juros camaradas para empresas e ditaduras companheiras. Segundo o Montezano, foi construído no Brasil um aparato de leis, normas, que tornaram legal esse esquema de corrupção. Considerando-se que não há caixa preta, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o que é que o governo de Jair Bolsonaro fez até aqui para desmontar esse aparato que favorece a safadeza, segundo o Montezano? O Montezano disse que o BNDES está pronto para virar a página da caixa preta. O problema é que não cabe a ele, mas ao Bolsonaro, dar a última palavra sobre essa matéria. Por enquanto, o presidente continua dizendo que há coisas esquisitas no banco. E o Tribunal de Contas da União parece ruminar as mesmas suspeitas, porque deu 20 dias ao BNDES para fornecer os dados ali que permitam acomodar em pratos bem asseados essa questão da auditoria da Caixa Preta. Ou o Bolsonaro tira o BNDES do palanque, ou logo, logo ele vai passar da condição de denunciante para a posição de fornecedor de matéria-prima para os rivais que ele vai ter que enfrentar na sucessão de 2022. Bolsonaro precisa informar o que é que ele pretende fazer no BNDES. Até aqui, ele só produziu confusão nessa área.
Bom, eu quero lembrar a você que você participa também do 3 em 1, você dá sua opinião, grave seu vídeo, mande pelo nosso WhatsApp. O assunto hoje é a troca no comando do INSS, o tema que abriu o nosso programa de hoje, discutimos agora há pouco. O que é que você achou da decisão? Foi acertada, não foi? Você responde gravando vídeos para a gente. O número está na tela para você que nos assiste. É o prefixo 11 931 17 0620. Repito para você, já coloque aí na sua agenda, nos contatos do seu celular. É o WhatsApp do 3 em 1, 931 17 0620. O caminho para sua participação. Fechamos aqui o primeiro bloco desta quarta. Daqui a pouco tem mais. Até já. Para você que nos...
Fórmula para isso.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmou que o Ministério da Educação acabou extremamente contaminado por diferentes ideologias e, por consequência, precisa agora ser descontaminado dos dois lados. Ao comentar os erros de correção nas provas do Enem, o general Heleno disse que a prova foi impecável, sem conotação ideológica, mas, de acordo com ele, inegavelmente, o Ministério da Educação foi um ministério extremamente contaminado. O ministro classificou como lamentável a disputa judicial sobre a liberação dos resultados do SISU por afetar uma juventude que, segundo ele, se esforça para vencer todos os problemas. Abro aspas para o general Heleno. Se houver nomes responsáveis pelo erro, é óbvio que tem que ter punição. Por enquanto, está tendo uma investigação e há indícios de que tenha sido uma falha mecânica. Essa, então, é a fala do general. Josias.
O general Augusto Heleno, que é ministro palaciano, amigo e conselheiro do Jair Bolsonaro, ele acertou no olho da mosca ao diagnosticar o problema da pasta da educação. Nas palavras do general, o ministério está extremamente contaminado por ideologias e precisa ser descontaminado dos dois lados, foi o que ele disse. A única falha que pode ser apontada na avaliação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional é a ausência de nomes. O general Heleno não deu nomes aos bois. Com um ano de existência, o governo Bolsonaro já teve dois ministros da educação. Uma piada, o Ricardo Vélez Rodrigues, foi substituída por um astro amador de redes sociais, que é o Abraham Weintraub. Os dois foram escolhidos não por suas virtudes técnicas, mas pela identidade ideológica com o polemista Olavo de Carvalho, que é o ideólogo do bolsonarismo. Eles se meteram numa guerra contra o marxismo cultural. A ineficiência de ambos vai ganhando a forma de um míssil disparado contra o próprio governo. Então, a única coisa que conseguiram produzir nesta guerra contra o marxismo cultural, até aqui, foi um míssil de ineficiência que atinge a imagem do próprio governo. Quando um governo faz uma opção preferencial pelo desastre numa área vital como a educação, fica evidente que o problema não está localizado na esplanada dos ministérios, mas no Palácio do Planalto. No momento que nomeia e demite ministros, é Jair Bolsonaro. Se o ministério está contaminado pela ideologia, foi o Bolsonaro quem transmitiu o vírus. Se a descontaminação demora a acontecer, é sinal de que o presidente não está curado da moléstia. O caso do Enem reforça a sensação de que a ideologia é o caminho mais longo entre um projeto e a sua realização. O Abraham Weintraub imaginava estar produzindo o melhor Enem de todos os tempos. E ele entregou, na verdade, um fiasco gerencial. O MEC falhou na correção das provas e coube aos estudantes, e não ao sistema de checagem oficial, apontar o erro. Ao dizer que a lambança pode ter sido provocada por sabotagem, o Bolsonaro, que foi eleito como solução contra erros de governos anteriores, que foram muitos, ele acaba virando parte do problema. Então, há sim uma contaminação. Agora, a pessoa que deveria descontaminar ainda não se descontaminou.
Fala, Constantino.
Olha, a premissa do general Heleno é completamente certa de que esse setor de educação foi totalmente dominado por ideologias. Eu só não vou cair aqui naquela postura do isentão típico de achar que é igual dos dois lados. Veja, em primeiro lugar, isso é uma coisa deliberada e muito bem documentada, e não tese conspiratória, que a esquerda sempre tentou usar as salas de aula para fazer a cabeça dos jovens, dos alunos, conquistar seus corações, inclusive de forma declarada, como eu disse, e muitos confessaram o intuito ao longo de décadas. E tiveram muito sucesso não só no Brasil, como no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. Mais de 90% dos professores americanos se declaram democratas e são antirrepublicanos, detestam o conservadorismo. E é assim no Brasil também, há um viés natural, né? E há também um projeto de alguns ali, que Gramsci já tinha elaborado, os intelectuais orgânicos, de realmente levar adiante uma mudança de sistema por meio da sala de aula. Isso não é tese conspiratória, repito, é muito importante entender isso. Então não há uma questão assim de pé de igualdade aqui. Estamos falando de algo muito desequilibrado, há uma predominância quase hegemônica do lado esquerdista, né? Os partidos de extrema esquerda, PSTU, PSOL e companhia dominam essas salas de aula e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, o próprio Paulo Freire, o patrono do ensino brasileiro, porque educação é forçar a barra, né? O próprio Paulo Freire falava que não existe isenção de ideologia. Ele achava que você tem um cânone lá, os clássicos, você tem uma educação liberal e tudo mais, isso era uma forma mascarada da elite opressora burguesa impor a sua visão de mundo. Então, ele achava que era já uma guerra cultural, que não tinha como você tentar buscar nada perto da imparcialidade e de um ensino minimamente objetivo, e daí você tinha que vir, então, com a receita, que era transformar as salas de aula em ambiente marxista de luta de classes, né, de opressor e oprimido, e foi o que ele fez e ajudou a fazer. Ele que ficava bajulando, tirando os comunistas mundo afora e virou ícone aí dos nossos pedagogos, né? Então, esse ponto precisa ficar muito claro. Então, é óbvio que vai esse quadro, essa situação, vai gerar o quê? A tentação a reagir, uma reação, né, com o sinal trocado. Isso é que entra aí a turma olavista, que para mim é o problema. E aí, sim, eu acho que o general tem um ponto, né, em dar uma cutucada sem citar nomes, porque não é invertendo 180 graus e colocando uma ideologia reacionária, ou seja, que está reagindo a isso da mesma forma, ou seja, lançando mão dos mesmos métodos, que nós vamos atacar o problema. Então, é perfeitamente possível você concordar com o diagnóstico dessa turma, inclusive daquele que ocupa o cargo de ministro da Educação no país hoje, e discordar veementemente dos métodos, da forma com que ele quer lidar com o problema. E é exatamente a minha postura. Eu acho que existe, sim, uma necessidade muito clara de reverter a doutrinação ideológica presente nas salas de aula hoje, mas a forma de fazer isso não é dessa forma que o ministro quer, e sim mostrando justamente que é possível, ainda que seja inviável você atingir 100% de imparcialidade, é possível você ter uma educação liberal, clássica, como muitos já defenderam e como eram as missões das principais universidades no passado, nas suas criações, nas suas origens. Você realmente tem um ambiente de pluralismo de ideias, de debate e embate fervoroso, caloroso muitas vezes, mas com o respeito ao adversário, ao oponente, ao ponto de vista oponente, e calcado em argumentos e não em ataques pessoais. Tudo isso é possível, você respeitar todo o acúmulo, o estoque de conhecimento que está presente nos clássicos. Isso é algo que, inclusive, os pedagogos progressistas vêm cuspindo em cima, trocando por ideologia de minorias, por um revanchismo, um mimimi e um vitimismo tosco. Então, é fundamental você respeitar exatamente isso, os cânones, os clássicos, o estoque acumulado de conhecimento e a busca objetiva e o máximo imparcial que for possível desse conhecimento. É isso que devemos ter no ensino, não ideologia de um lado ou do outro. Agora, falar isso para muitos que hoje ocupam as reitorias e tudo mais, já é um discurso ideológico, e aí é que está o problema.
Denise.
Agora, o grande risco, né, do que o Constantino estava falando, é se cair exatamente no outro extremo, e a gente vê várias iniciativas que vão exatamente nesse sentido. General Heleno falou na necessidade de ser descontaminado dos dois lados, e eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer, porque além do extremismo ideológico, nós temos algumas iniciativas que beiram a ignorância. A gente tem visto isso nas várias esferas do ensino, com os programas que têm sido apresentados, a falta de foco, a falta de uma estratégia correta para se tentar reverter os problemas mais sérios que nós temos no ensino aqui no Brasil, que é o ensino em si. Não é a questão ideológica, é que a criança tem uma formação sabendo ler e escrever corretamente, tendo conhecimentos de história. Há necessidade de conhecimentos aí para preparar para profissões atuais, que não são mais nem profissões do futuro. É preciso saber outro idioma, há necessidade de ter conhecimento técnico. E a gente vê iniciativas totalmente distorcidas, inclusive em outras áreas que não apenas no ensino básico. Nós temos, neste início de ano, algumas coisas bastante preocupantes. Uma delas foi uma portaria que foi baixada, limitando a 2 o número de participantes da área de ensino, de pesquisa, em eventos internacionais e eventos brasileiros, mesmo que o custo não seja pelo governo. E há necessidade desse intercâmbio cultural, de comitivas do Brasil que iam, inclusive com convidados por outras instituições, há uma troca de informações. Pesquisa funciona muito assim. O Brasil tem que apresentar o que vem fazendo em termos de pesquisa, tem que buscar conhecimento em outros países, e essa portaria está valendo. Não tem qualquer justificativa, não dá para dizer como é questão financeira, porque eles estão limitando mesmo mesmo que o gasto não seja, como eu disse, do setor público. Por que limitar duas pessoas que podem viajar para trocar informações numa área de pesquisa que é tão importante? O Brasil está perdendo pesquisadores por falta de recursos. No ano passado, a CAPES já teve um corte de orçamento pesado e ainda houve mudança no comando da CAPES, agora com o Benedito Guimarães Aguiar Neto, que é criacionista. Ele defende, e já falou no passado, em colocar um contraponto à teoria da evolução, dizendo que quer disseminar a ideia da existência de um design inteligente que pode estar presente a partir da educação básica. É esse tipo de risco que nós estamos correndo, de alguém que vai liberar os recursos, direcionar a pesquisa no país, em certa medida, através da liberação desses recursos, com esse tipo de ideia. Então, eu acho uma coisa totalmente absurda e é preciso ficar muito atento a isso para que não haja um desvio de rota e a gente afunde numa questão ideológica e, como eu disse, que em muitos casos beira a ignorância.
Josias.
Eu acho que é essencial, para encerrar a minha participação sobre esse tema, não se pode perder de vista o seguinte: o governo precisa entregar determinadas coisas. Então, não adianta ficar discutindo ideologia, se é Gramsci, se há intelectuais orgânicos, se tem um viés de esquerda, se você não consegue entregar um Enem que funcione. O Enem foi criado na época do governo Fernando Henrique como um teste que acabou virando uma porta de acesso que democratizou o acesso dos estudantes às universidades brasileiras. Não adianta você dizer, os governos passados também cometiam erros. Esse governo foi eleito para evitar os erros. Então, cometeu erro, reconhece o erro, corrige o mais rápido possível. É como se o sujeito fosse a um supermercado para comprar determinado produto, aí compra um produto com defeito, vai reclamar no supermercado, o cara vai dizer, não, isso daí foi uma sabotagem de um esquerdista que está contra o dono do supermercado. Isso não resolve o problema do consumidor, que no caso aqui são os contribuintes que mantêm a máquina do MEC funcionando para que ela ofereça serviço público de qualidade e não discussão ideológica. Isso não faz o menor sentido.
Uma reportagem do jornal O Globo informa que o plano da Embratur para divulgar o Brasil no exterior foi criticado por pesquisadores da área de patrimônio cultural e turismo. Os especialistas chamam a atenção para o viés ideológico da proposta, que, segundo eles, aborda temáticas ligadas a bandeiras do governo. O plano foca em atrações judaicas e militares, por exemplo. De acordo com a reportagem, o plano inclui ações que vão desde um desenho sobre a Amazônia para combater falsas histórias que são compartilhadas na imprensa mundial, até um filme estrelado por Sharon Stone explorando praias nordestinas em busca do tesouro do imperador Constantino. Além dessas ações, o plano inclui também a montagem de uma arena que terá como entrada uma réplica do Palácio do Planalto, aventuras de Mickey e Minnie pelo Brasil e até um reality show com artistas internacionais que vão ficar confinados em diferentes casas pelo Brasil. Fala, Constantino.
Olha, em primeiro lugar, é normal um governo fazer propaganda do país lá fora, né? Isso é muito comum. Ontem mesmo eu estava na academia, no vestiário, vendo televisão, e estava passando um anúncio da cidade de Melbourne, na Austrália, né? Então, isso é normal, todos fazem. E cada um vai, obviamente, trazer um pouco da sua visão de mundo. Isso também é inevitável, né? Então, eis que surge o problema. Todo mundo vai acusar o outro de fazer uma mistura ideológica ali das bandeiras do próprio governo com coisas que deveriam ser do agrado geral do país para atrair gringos, né? Então, eu acho que a polêmica é inevitável nesse caso. Quando é muito escancarado, né? Quando um governo vai lá e usa esse instrumento para fazer propaganda eleitoral, é óbvio que você tem que ser condenado, criticado, e não é aceitável e não é republicano. Agora, quando tem uma visão de mundo mais próxima, mais alinhada com aquela do atual governo que venceu nas urnas, eu não vejo muito como fugir disso. Quer dizer, você pode falar que deveria priorizar o carnaval e o hedonismo do carnaval em vez, talvez, do Mickey, né? Tudo bem, isso vai ser um debate infindável e dificilmente alguém vai ter razão. Então, para mim, isso apenas comprova uma vez mais que quanto menor for o escopo do governo, do Estado, quanto menor for o papel do Estado para ele se ater apenas às coisas mais básicas e precípuas mesmo, melhor. Porque quanto mais a gente for politizando tudo e a esfera do governo for se ampliando e se ampliando, a gente vai ter esse debate. né? Porque a maioria, a democracia funciona assim, a maioria tem a voz final sobre tudo. Então, no limite, se a gente for politizar as vestimentas de cada um, né, a maioria vai votar e todo mundo vai adotar a mesma roupa que a maioria quer, né? Ainda bem que existe livre mercado para a imensa maioria das coisas e ali a preferência subjetiva fala mais alto. Então, eu acho que é uma discussão válida apontar abusos, evidências de mistura ali do que é partido e governo e Estado. É sempre saudável, vamos lembrar daquela estrela vermelha no jardim da Casa Oficial, feita na época do PT, né? Um caso esdrúxulo de mistura das três coisas, né? Mas eu acho que algum grau de influência da visão de mundo do governante é inevitável nesses casos.
Denise.
Olha, eu não vi exatamente esse plano, né? A gente está se baseando no noticiário de quem teve acesso a essa programação. Agora, você falar em atrações judaicas e militares, eu acho que não é nem o destaque que nós temos aqui no Brasil. Se você pedir para eu citar alguns exemplos do que se pode fazer em relação a isso, olha, vai ser muito pouco. Eu acho que o Brasil tem recursos naturais, tem todo tipo de paisagem. Nós temos matas, as florestas, temos praias de todo tipo, nós temos cachoeiras, nós temos a Foz do Iguaçu, temos mil coisas para colocar num programa como esse para atrair turista que não atrações judaicas e militares. Inclusive judaicas porque não é a nossa religião principal. Com todo o respeito em relação a isso, mas eu estou falando em termos de atratividade de turistas, não seria o caso. Eu acho que se você colocar como uma coisa aí que beira também ao folclore e tradições, é melhor você mostrar as baianas lá na Bahia do que mostrar isso. Nós temos danças típicas do país, então não é nem viés ideológico, eu acho que é uma distorção ideológica do que se pode mostrar do Brasil se for exatamente isso. Eu acho um total absurdo porque eles estão falando em colocar Mickey e Minnie aqui no Brasil, por que não colocar então a Mônica e o Cebolinha, que tem muito mais ligação com o Brasil? Então eu acho totalmente distorcido, se for isso que eles estão querendo mostrar, artistas internacionais, não é isso. Nós temos artistas brasileiros, nós temos a cultura brasileira, e aí vale lembrar toda essa polêmica que nós estamos tendo na área cultural, na área da educação, é o viés ideológico para tentar plantar ideias. É se criar uma realidade diferente. Se for isso, eu acho total absurdo, Rodrigo.
Não, mas Denise, eu não discordo de você em essência, mas só para lembrar que o produto de marketing é feito para o público externo. Então, nesse caso, se você botar a Mônica e o Cebolinha, eles não vão saber do que se trata.
Ah, mas então, o Mickey e a Minnie fica fora do contexto, né? Não é o nosso contexto. Isso daí fica mais para a Disney, aí da sua vizinhança, que ficaria muito mais o Mickey e a Minnie. Então, vamos passar a história que nós temos os nossos personagens tradicionais, vamos pegar lendas brasileiras. Porque a pessoa, quando vai para um país, ela quer conhecer a cultura daquele país. Ela não quer ver o Mickey e a Minnie passeando aqui na Floresta Amazônica. Eu acho que é outra história. Então, se for isso para mim, olha, rasga esse plano e recomeça tudo de novo, porque não tem identidade com a nossa realidade. Eu estou falando de representatividade, eu estou falando com respeito. Você pode ter atrações militares, eu já fui em monumentos, já fui em vários espaços, tirei foto. Recentemente eu estava em Brasília no Ano Novo, fui lá e tirei foto de alguns lugares que eu não conhecia. Mas não é o polo principal de atração de turista no Brasil, simples assim. Se quer vender a imagem do Brasil e atrair de fato turistas, acho que não vai ser isso.
Deixa eu ouvir o Josias. Fala, Josias.
Em matéria de turismo, o Brasil tem o essencial para atrair turistas estrangeiros, que é uma natureza exuberante, uma cultura rica e pessoas hospitaleiras. O que atrapalha o desenvolvimento do turismo são fatores como a violência, a ineficiência nos serviços. Se você compara com o padrão de certos nichos turísticos no mundo, o nosso serviço, o serviço que a gente oferece no Brasil, tem uma qualidade muito precária. Então, agora, aqui nesse programa que o governo está oferecendo, que nós estamos abordando por conta de uma reportagem que saiu no jornal Globo, então é preciso ver em que medida essa reportagem traduz a essência do programa, mas me parece que o problema aqui não é nem de ideologia, é de burrice mesmo. Porque se você faz um programa para enaltecer, para propagandear o turismo brasileiro no exterior, para atrair o turista, aí você vai utilizar um filme da Sharon Stone para realçar a exuberância da Amazônia, utilizar figuras como Mickey Mouse para realçar as maravilhas do Brasil, aí me parece que é menos ideologia e mais burrice mesmo. Você reduzir tudo a atrações judaicas e militares, com tanto que o Brasil tem a oferecer. Então, houve um tempo em que a gente oferecia o turismo exterior, mostrando o DRE, o traseiro de mulatas, em cartazes da Embratur, distribuídos pelo mundo. Hoje, a gente faz um programa como esse, que enaltece figuras de quadrinhos americanas, a cultura judaica, em detrimento da cultura brasileira, e vai buscar artistas estrangeiros importantes no Brasil. Isso parece coisa de governo que está em atrito com o setor cultural e que tem, por razões, aí sim, ideológicas, receio de oferecer o que nós temos de melhor. Esse programa é um programa burro, acima de tudo. Espera-se que isso não vá adiante, porque seria uma nova modalidade de lançamento de dinheiro público pela janela. Desperdício puro.
Rápida parada, então. Daqui a pouco segue o 3 em 1. Até já. Para você que nos assiste, outro destaque, o presidente... Um último destaque, olha só, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, 13 ministros já utilizaram aviões da Força Aérea Brasileira para realizar viagens internacionais. O chanceler Ernesto Araújo aparece em primeiro lugar entre os que mais usaram os jatos, com 22 voos, seguido de Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Osmar Terra, da Cidadania, Tereza Cristina, da Agricultura, e Fernando Azevedo, da Defesa, com 3 viagens cada um. Integrantes da FAB afirmam que o uso de aeronaves para deslocamentos para fora do país não está previsto na legislação. O decreto que trata do tema, de 2002, permite apenas a utilização pelo Brasil, mas não menciona a possibilidade de viagens ao exterior. Um minuto e meio para cada um, para a gente fechar. Vai lá, Josias.
Olha, parece muito claro que é preciso acabar com essa farra, né? Inclusive vai ser bom, não apenas porque vai trazer economia para os cofres públicos, mas porque vai corrigir, a meu juízo, uma grande anomalia da democracia brasileira. Porque esta mania de utilizar aviões da FAB priva as autoridades de um contato mais próximo com as pessoas. Hoje, políticos, de maneira geral, têm uma fobia de saguão de aeroporto, porque nesses locais eles são como que abordados por pessoas, há ali uma fricção. Então, esse contato seria muito útil, porque o sujeito tem ali uma oportunidade de aferir de forma muito direta o efeito das suas decisões tomadas ou em cargos relevantes, como na direção de tribunais superiores, ou na presidência da Câmara ou do Senado. Quer dizer, essas autoridades que utilizam aviões da FAB, se passassem a conviver mais com as pessoas nos voos de carreira, pode ser que ouvissem ali uma ou outra vaia, mas a vaia também tem um efeito pedagógico que eu acho que é muito importante numa democracia. Então, não é razoável que autoridades utilizem com esta frequência aviões da FAB, inclusive nesses voos internacionais, tem aviões de carreira. Por que não? Por que requisitar jatos? Acho, inclusive, que esta... jatos da FAB, uma boa forma de acabar com essa farra é vender esses jatos. Não faz o menor sentido que o Estado brasileiro mantenha isso, mantenha essa regalia.
Constantino.
O único caso que eu consigo justificar um pouco mais é, inclusive, de forma totalmente imparcial, porque é um ministro que eu venho criticando a conduta, seria o caso do Ernesto Araújo, né? Que você tem relações exteriores, você pode ter que fazer mais viagens de última hora, viagens diplomáticas, e aí pode fazer mais sentido ter um avião da FAB disponível quando surge uma demanda dessas. Mas, via de regra, e sempre que possível, priorizar o voo comercial, não só pelos argumentos apresentados pelo Josias, né, que você reduz custo do Estado e aproxima as autoridades do povo que elas... que elas supostamente representam, né? Como você também dá o exemplo, que vem de cima, né? Para o resto do Estado todo. Eu tenho um amigo empresário, dono de helicóptero, uma vez ele estava no hangar esperando o voo e teve que furar a fila dele, atrasou o voo dele, uma autoridade do Nordeste, uma dessas figuras que foi ministro de governo no passado, encalacrada com escândalos aí de corrupção, porque o senhor Big Wolf estava lá querendo furar a fila para realmente usar o hangar para ele. Quer dizer, essa mentalidade de carteirada, de tapete vermelho, típica de país que tem Estado demais e transparência de menos.
Vou pensar em quem seria o Big Wolf. Fala aí, Denise.
Eu acho que não pode ter dois pesos, duas medidas. Se houve punição, inclusive com demissão ou afastamento do cargo, que não se sabe ao certo qual vai ser a situação nova, né, do secretário da área aí de Onyx Lorenzoni, que o presidente ainda falou que quer conversar com o ministro para saber o que vai acontecer. Mas é isso, eu acho que tem que estabelecer regras muito claras. Pode, não pode, que condições que poderia utilizar e condições que não poderia. Não cumprindo essa regra, tem que ter uma punição. É simples assim e tem de fazer aí um levantamento de tudo que aconteceu, de irregularidades que foram cometidas. O presidente falou na questão ética, que não é apenas ilegal, mas até a questão ética, mesmo podendo ser legal. Então é isso, vamos estabelecer parâmetros, porque de repente eles também não sabem. Eles mandam uma ordem, pegam o avião, e quem tem o controle disso? Todo mundo obedece, todos os ministros que solicitam para utilizar um avião da FAB? Então é isso, a coisa deve estar correndo muito solta pelo excesso de viagens que nós tivemos e falta uma regulamentação.
E agora as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Alô, amigos do 3 em 1. Eu achei mais do que certa, apesar de tardia, a demissão do presidente do INSS.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Davi Rista, Serra da Cantareira. O presidente está corretíssimo despedindo essa pessoa do INSS.
Ok, então, valeu. Obrigado a todo mundo que gravou vídeos, mandou mensagens. Ponto final no 3 em 1 desta quarta. Valeu, Denise. Amanhã tem mais.
Uma ótima noite a todos, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Valeu, Josias, até amanhã, um abraço.
Até amanhã, tchau, tchau, boa noite a todos.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite para você e até amanhã.
3 em 1.